Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, darling. Get on the floor. Red
one. Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose. And everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou o Edu Sasser e hoje nós estamos aqui reunidos, uma grande família, sim, uma grande família, para poder comentar algumas das principais notícias dessa semana. Por exemplo, a saída do Hugh Laurie do projeto Crossbones, ABC Family divulgando as datas das suas estreias da Summer Season, filme de Veronica Mars vai sair, NBC dando a louca, mudando horários, movendo Smash para dias muito noturnos, muito escuros. Mas, para comentar essas notícias maravilhosas, eu tenho aqui comigo o Léo.
Opa, e aí, mais uma vez, Drops Logado começando, vamos lá ao trabalho.
E também tá aqui hoje a Aline Carvalho, chiquerésima, badalo total.
Pois é, tô inédita aqui hoje no Drops, nos comentários, as principais notícias e vamos lá.
E também, claro, né, hoje no dia da gravação, né, a Aline e o Guilherme estão completando 3 anos de namoro. Olha que lindo, gente.
3 anos e 2 meses.
3 anos e 2 meses de namoro. Olha que emoção, olha que lindo, olha que legal, olha que badalo. Então, José Guilherme está aqui e vai fazer uma declaração para a Aline ao vivo daqui a pouco. Ao vivo gravado. Não percam, não saiam daí, tá?
Tenho que me preparar. Vou cantar Camotney aí para ela.
Olha
não,
só.
Não.
Ai,
deixa isso para depois.
Em off.
Ai. E direto de São Paulo, com suas tacinhas, seus jatos. Eu tô no clima do final de Mulheres Ricas, né? Ai, Leozinho também tá por aqui.
É isso aí. E meu primeiro Drops.
Olha só, tá vendo? Todo mundo aqui de primeira vez, que delícia. Menos o Gui, né? Ai, que sensação.
Edu tá tão sensual hoje, gente.
Então vamos começar essa beleza desse Drops com a notícia que a ABC Family, nossa querida ABC Family, querida por mim, né, porque mais nenhum dos integrantes assiste série da ABC Family, né, ela anunciou aí as datas da sua programação da Summer Season. E pra você que curte, então fica ligado, porque no dia 29 de maio tem a estreia das novas temporadas de Melissa Joey e Baby Daddy, além da estreia de Dancing Fools, né? No dia 3 de junho a gente vai ter a estreia de The Fosters, dia 10 de junho a volta à temporada de Sweet at the Birth, dia 11 de junho, ai meu Deus, começa a quarta temporada de Pretty Little Liars, ou Pretty Little Liars, e também tem a estreia de Twisted, né? Que vai ter até um preview dessa série agora, nessa semana, depois do season finale de PLL. E no dia 24 de junho, estreia The Vineyards também, nova série da ABC Family. Como eu mesmo já disse, só eu que assisto às maravilhosas séries da ABC Family, né? Então, não vale nem a pena perder tempo se perguntando se alguém tá empolgado, tá animado com a volta já de PLL 2 semanas depois do season finale, porque PLL nunca acaba, né? Você tem a impressão de que a série passa durante o ano inteiro, que parece mesmo, parece muito. Ai, mas vamos falar então de coisa boa, ou não, né? Depende, eu fiquei chateado, mas também não é o que eu queria, né? O Hugh Laurie saiu do projeto, né, de Crossbones, nova série da NBC, que tem como fundo de trama piratas, né? Então o Hugh Laurie deixou a série, o projeto, por problema na sua agenda. E no lugar do Hugh Laurie entrou o John Malkovich, né? Ele vai ser agora o Barba Negra na nova série da NBC. E eu vou perguntar pro Leozinho, que é apaixonado por cinema. E o que, que você achou, Leozinho, dessa aquisição, essa troca do Hugh Glory pelo John Malkovich?
Então, eu tinha me animado com essa série, além do tema dela, eu tinha me animado pela presença do Hugh Glory, né? Como eu gostava muito de House, eu me animei para ver ele num novo projeto. Não fiquei mais tão animado com o John Malkovich, mas não chega a ser ruim, porque eu também gosto bastante do John Malkovich. Então acho que, assim, a troca foi para um pouco pior, mas não nada que vá trazer um grande prejudicial para a série.
Muito bem. O Gui, você já ficou animado com esse projeto, Crossbones, ou pra você não tá muito interessado?
Qual é o canal mesmo?
NBC. Ela.
Você respondeu a minha pergunta. Tem o nome NBC, eu já fico com meus dois, eu já disse meus quatro pés, não tem nem quatro pés, disse meus dois pés atrás. Porque NBC é aquela coisa, né? A série pode ser boa o que for, mas ela não vai ter audiência suficiente. E se ela não for boa, ela vai ser renovada. E você, assim, mesmo tendo John Malkovich, mesmo que tivesse o Hugh Glory no lugar do John Malkovich, qualquer coisa que venha da NBC, você tem que duvidar, porque não é coisa confiável.
É verdade, é verdade. Então, vamos falar aqui da próxima notícia, que é uma notícia que deixou fãs empolvorosos, uma loucura, mimimi, Twitter, uma comentação, que Sherlock foi renovada para sua quarta temporada. Lá o menino que tá no hype aí, na crista da onda, o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman assinaram contratos para uma quarta temporada de Sherlock. Lembrando que a terceira temporada começou a ser rodada nessa semana que passou, né? E a previsão de estreia é no final desse ano agora, de 2013.
Começa amanhã, começa dia 18, na verdade, gravação.
Ah, é?
Ah, é, porque começa dia 18, né? Então começa essa semana.
Depende do dia que o pessoal estiver ouvindo.
É, então, começa dia 18 de março e a terceira temporada. E até o Benedict, quando falou, eles disseram que iriam gravar depois dos três episódios da terceira, mais três da quarta. Aí a gente não sabe se é logo em seguida ou se vai parar um tempinho, mas quarta temporada já é garantida já.
Muito bom. E vocês ficaram animados, né? Vocês que curtem Sherlock, eu não assisto.
Com certeza.
Né?
Fiquei muito.
Deveria assistir.
Não deveria. Posso ficar assistindo episódios de uma hora e meia, não posso.
Não, mas vale.
São três.
Não quero, já são seis, não são mais três, são seis.
Ah, deferi. Ah.
Atira um filme.
Não, deixa eu assistir PLL, deixa eu assistir PLL.
É, eu já ia dizer, ele prefere estar dando nota 10 a The Line Game do que assistir Sherlock.
The Line Game é vida The Line Game, vida, tá? Vida, tá? Falo nada pra vocês. Ai, ai. Mas vamos falar também de projetos aí que Veronica Mars vai virar filme, né? Muito se comentou aí ao longo dos anos a série que foi cancelada prematuramente pela CW, né? Tem uma base de fãs gigantesca. Então, o nosso querido Rob Thomas e a Kristen Bell propuseram pra Warner que fosse feito um filme de Veronica Mars. E a Warner disse que faria o filme apenas se eles comprovassem que existe um público que iria aos cinemas assistir. E o que eles fizeram? Começaram uma campanha no Kickstarter para arrecadar 2 milhões de dólares em 30 dias. E eu digo para vocês que eles conseguiram os 2 milhões de dólares em menos de 10 horas. Né? Hoje, no dia da gravação, eles estão com 3 milhões e meio arrecadados. E, sim, fã de Veronica Mars, pode comemorar, porque nós teremos um filme de Veronica Mars estreando no começo do ano que vem. Né? Teremos Kristen Bell de volta, todo o elenco. Então, vai ser muita, muita, muita felicidade. Espero que, cara, quem sabe não vira uma franquia, né? Aí de vários filmes da Veronica Mars, sabe? E Kristen Bell, ela tem todo um apelo, né? A galera curte bastante a Kristen Bell.
Ela é linda, né?
Eu acho que a Kristen Bell, ela causa o frisson que a Dana Delany também causa, né? Acho que são as duas que causam muito frisson na televisão, tá? Você não, não falem de Dona Delane, porque eu amo Dona Delane, tá? Amo Dona Delane, assisto Bora Fru por causa só de Dona Delane. Apenas e somente, tá? E aí, Guia? Filminho de Verônica assim, Mars.
Eu fiquei... Era um sonho, né? Um sonho de muitos fãs, um sonho de muita gente que ficou triste com o fim prematuro que a série teve. É, eu não vou... Quando eu soube do lançamento da proposta, eu fiquei animado, mas quando eu vi os tweets que em menos de 10 horas os 2 milhões tinham sido arrecadados, eu vi aquele sonho de muitos anos despontar de que tudo ia sair do papel. E se vocês virem o vídeo de divulgação do Kickstarter e tudo mais, a Kristen Bell tá linda no vídeo, os atores estão sensacionais, e é uma coisa que vai... tanto aquece o coração dos fãs que sonham com outras séries que merecem filmes, como um próprio segundo filme para Firefly, outras... lançaram até uma lista de possíveis filmes, um filme de Chuck, que eu sei que tem muita gente que gosta de Chuck. E isso é bom, né? Isso prova que nós fãs, que a gente tem poder, que a gente tem esse poder que muitas vezes os empresários grandes duvidam da audiência dos fãs, mesmo que no canal mesmo, na época que passava a série, ele não tivesse essa audiência tão gritante. Só que o contingente de fã é fiel, e isso é uma coisa bonita de se ver nos dias de hoje.
É, já rolou um recalque aí do Zachary Levi, né? Que agora ele quer também que faça-se um filme de Chuck, né? Já rolou. E agora, já que a gente falou de um filme que vai sair, que é o de Veronica Mars, tem um que foi adiado mais uma vez, né? O filme de 24 horas foi adiado mais uma vez. O projeto estava para ser começado a rodar agora, no começo de abril, mas o diretor Anthony Fuqua, que está responsável pela adaptação, disse que o roteiro não está evoluindo, então ele acha que o projeto vai ser engavetado definitivamente. Eu fico muito, muito, muito triste porque voltar a ver Jack Bauer na TV acho que vai ser incrível, entendeu? Vai ser sensacional. E eu fico muito, muito triste de não poder ver isso na tela grande, sabe? Com um som incrível. É, especula-se que o Kiefer teria pedido um cachê alto que a Fox não estava disposta a pagar para ele. Mas eu não sei se isso é verdade. Até porque a Fox gosta demais do Kiefer Sutherland. Pra dizer, olha, seu cachê tá muito grande, não vai fazer o filme porque... É, seu cachê tá muito grande. Eu acho que, na verdade, eles não conseguiram achar um roteiro que conseguisse atender a... Como é que posso dizer? A estrutura que a série tinha, né, de tempo real. Até porque se especulou também...
Difícil.
É, se especulou durante algum tempo de que o filme não seria tempo real, né? Seria uma história contada normal no 2 horas, em 2 horas de filme. Mas, sei lá, entendeu? Eu fico triste se o projeto foi engavetado. Eu tenho muita esperança de que saia um dia o filme de 24 horas.
Eu também, porque eu gostava muito. Apesar de não ter até achado que a série poderia ter terminado antes do que terminou, a última temporada não foi tão boa quanto merecia, aquilo não podia ter sido o final de 24 horas. Eu ainda tenho essa pequena mágoa, porque eu não acho que o último episódio tenha marcado tanto quanto poderia marcar. Mas, assim, se fosse para ter um fim que a série merecia num filme, eu fico feliz. Mas se eles veem que o roteiro não tem esse alcance todo, não sai do papel. Se a gente pensar por um lado, é uma coisa boa. Como o Edu mesmo falou aí, eles não conseguirem impor o espírito da série a um filme de 2 horas, a uma longa-metragem. Pelo menos a... Vamos ver, né? Vamos esperar. Quem sabe no futuro, foi engavetado, não fica mais difícil, mas quem sabe, se surgir um projeto grande e bom, a gente não veja o Eterno Jack Bauer nas telonas.
Ah, tomara, cara. Tomara mesmo. Mas, continuando com as notícias agora, uma das notícias que foi mais falada nessa semana foi o samba do crioulo doido que a querida NBC fez com a sua programação. Né? A NBC anunciou essa semana que vai mover Go On para as quintas-feiras, olha que bacana, só para poder fazer a audiência da série cair mais ainda, né? É, avisou que Go On e New Normal vão ter apenas 20 episódios nas suas temporadas e não 24, como planejado, né? Apenas 20 episódios. E mudou Smash para os sábados à noite.
Ou seja, cancelou Smash, né?
Cancelou
Go On também.
Cancelou Smash. E saiu uma nota ontem do showrunner da série. Ontem, na sexta-feira que a gente está gravando. O Josh Safran, o showrunner da série, disse que ele não estava sabendo dessa movimentação da NBC. Ele sabia que a audiência da série não estava boa, mas que ele imaginava que a NBC iria aguardar a volta de The Voice, né, no dia 25 de março, para poder subir a audiência da série. Ele disse que ficou muito triste com a série terminou a sua produção agora no comecinho do mês, né, por volta do dia 8, eles terminaram a produção da segunda temporada, e ele disse que a NBC se comprometeu a exibir os 11 episódios finais. Eu pensei que a temporada ia ter apenas 15 episódios, mas na verdade vai ter 17, né, a NBC vai exibir os últimos 11 episódios, a partir do dia 6 de abril a série é movida para os sábados, então na primeira semana de abril nós teremos dois episódios de Smash, um na terça e um no sábado. E ele falou que o episódio 17 funciona como um series finale, porque a temporada, ele desenvolveu a temporada com começo, meio e fim. E aí eu pergunto pra vocês, aonde a NBC está com a cabeça?
Na verdade, o que eu tô esperando é a NBC declarar falência daqui a alguns dias. Desse jeito aí que anda...
Não, na verdade a NBC ela não tem respeito nenhum pela grade dela. Ela faz, geralmente ela vem com produções megalomaníacas, faz pilotos excelentes, tipo The Following, tipo Awake, a falecida Awake. Começa com projetos maravilhosos e aí dá no que dá. E Smash, assim, colocou no sábado, cancelada, de fato, e... Peraí, The Following não é da NBC, não?
Não,
é
da Fox. Não,
volta.
Vixi, não volta, peraí. Peraí, é porque é tão ruim que eu achei que era a NBC.
Não, volta. Mas se fosse, talvez estivesse indo razoável, né? No estilo Deception que a gente tem aí, essa maravilha. Não,
então pera, me atrapalhei. Deixa eu voltar.
Não tem problema não, Linoca, pode ser, não tem problema nenhum.
Não, é... Sim, aí Smash foi pro sábado, com certeza cancelamento na certa. Colocar Go On na quinta é simplesmente dar um tiro nos dois pés, porque Go On ela vai estar no mesmo dia de The Big Bang Theory e de Two and a Half Men.
Sim, e American Idol na Fox aí.
E American Idol, pois é. Olha só o que a NBC faz com Go On. E assim, é uma série... que não tava lá com essas audiências todas, mas se bem que a NBC nenhuma tá com essas audiências todas.
Mas ela tava estável. Né?
Mas ela tava indo, assim, era uma das únicas comédias que tava caminhando, né? E aí você bota na quinta pra ir contra grandes comédias que já estão aí. Two and a Half Men tá aí há 10 temporadas. The Big Bang já tem seu público fiel. E aí você bota Go On pra concorrer com esse tipo de série, assim, é falta de respeito, né, com a própria grade, infelizmente.
Não, é pra cancelar mesmo. Eu acho que é como se eles quisessem cancelar a série, porque não tem cabimento eles fazerem um negócio desse, entendeu? Deixava, já renovou a temporada toda, tá, assim, estável, deixa quietinho lá na terça-feira, agora que é, porque, assim, qual o intuito de jogar pra quinta? Porque não tem como concorrer com as outras séries, principalmente de comédia, assim, apesar de que Two and a Half Men é comédia mesmo, não é dramédia igual o Go On é. Mas mesmo assim, cara, não tem como concorrer. Não tem. Eu acho que é como se eles estivessem querendo mesmo cancelar a série. Smash já era, acabou mesmo, assim, infelizmente, porque essa temporada tá muito melhor do que a primeira.
Melhor, eu acho que é um pouco de exagero.
Não, cara, tá muito melhor porque, assim, a primeira temporada a gente teve muita perda de tempo com alguns plots desnecessários, por exemplo, a família da Júlia, aquele Ellis. Então, assim, isso deixou a série bem melhor nessa segunda temporada sem eles. É claro que tem suas falhas, tem seus personagens que eu não suporto, esse Jimmy que tem, eu não suporto o cara, não gosto. Mas ficou bem melhor, pra mim ficou bem melhor. E eu tô gostando bem dos episódios. Até porque tem aquela diferença agora. Tem diferença não. Tem aquela disputa de um. De. Tem o Bombshell, tem o Hit List, tá naquela coisa, eu tô gostando demais. Mas jogou pra sábado, assim. Quando jogou pra sexta, quer dizer. Ai, me enrolei. É.
Ixi, calma aí, calma aí. A sexta é negra, o sábado é pior, digamos assim.
Não, é. No sábado, não se exibe nada na TV americana, né?
Não tem. Sábado não tem episódio inédito de. Eu acho que só. Sábado só tem Saturday Night Live,
sábado,
né?
São realities, né? Por exemplo, tem Cops, esses são exibidos sábado. America's Most Wanted, né? A gente não tem série. A última série que foi exibida no sábado pra queimar os episódios foi The Firm. Foi a última série que foi exibida assim no sábado. Pra, assim como o Smash ter o seu final exibido, pelo menos. Só que a gente conhece a NBC é famosa por não cumprir o que promete. Então pode ser que os últimos episódios de Smash sejam disponibilizados na internet apenas.
Olha, eu tinha comentado com o Celso semana passada mesmo, quando a gente foi ver a audiência do episódio sem ser dessa semana, The Fringe, o anterior, eu tinha falado com ele, eu falei, cara, eu tenho quase certeza que a NBC vai jogar Smash pra sábado, e dito e feito, assim. Eu acho que, já que jogou pra sábado pra cancelar, porque já tá cancelada praticamente, que pelo menos exiba, né, os episódios todos, a temporada toda.
A minha grande pergunta...
Que diferença tem?
A minha grande pergunta, vou perguntar até pro Gui, a NBC tá praticamente zerada de comédias, né? A gente teve o final de Thirty Rock, uhum. The Office tá acabando, Community tá pé na cova, New Normal a gente não sabe se vai resistir, parece que não, Go On talvez exista, talvez não, e a gente tem a maravilhosa Whitney, que está a ponto de ser renovada para a terceira temporada. O que a NBC está fazendo? E os dois maiores sucessos da NBC, na parte de shows roteirizados, excluindo The Voice, são Revolution e Chicago Fire, que são duas séries que ninguém apostava nada no começo da temporada. Eu fico perguntando o que a NBC pretende com o seu bloco de comédia, que a NBC nos anos 90 e no começo dos anos 2000, ela era muito forte nos seus blocos de comédia, e agora as comédias da NBC estão todas indo pro ralo. Se salvar, vai salvar Parks para mais uma temporada. O Whitney, 1600 Canetas, também vai ser cancelada, provavelmente. E aí eu pergunto para você, Gui, o que você acha que a NBC... Por que a NBC tá fazendo essas coisas? Tá certo que os projetos que eles aprovam são equivocados, são bem ruins... Mas e aí? O Whitney sendo renovado para a terceira temporada?
Sim, eu não assisti o Whitney. E se não me engano, quem assistiu o piloto foi a Aline. Ela disse que ela conhece meu estilo de série. Ela sabia que eu não ia gostar. E você falou assim das comédias. Eu gostava... Go On e The New Normal, para mim, são comédias excelentes. A série estava indo estava fazendo temporadas muito boas. Eu não quero que nenhuma das duas sejam canceladas, mas eu acho que The New Normal ainda tem mais chance do que Go On, porque ela leva o nome do Ryan Murphy. E por mais que não esteja essa coisa boa toda de audiência, como o Whitney também não tinha essa audiência toda na primeira temporada, possa ser que ela seja renovada. Eu acho que The New Normal tem mais chance de ser renovada do que Go On. E assim, não tem como entender a NBC nunca ter sentido em nada do que ela faz, a grade dela sempre é louca, os projetos que ela aprova são mais sem pé nem cabeça ainda. Então a gente segue assim, como eu disse, né, com dois pés atrás com tudo que envolve a NBC, como a própria série em que o John Malkovich vai ser o protagonista. Não tem como confiar na NBC quando ela faz essas coisas desse tipo.
É complicado mesmo. Pode falar, Leozinho.
A questão aí das comédias da NBC é realmente isso. Eles acabam apostando muito em projetos que eles não deveriam, que não são de tanta qualidade, e projetos como Go On, por exemplo, que eles poderiam colocar em um dia melhor e poderia atrair mais audiência, eles preferem, assim, desistir praticamente da série.
Assim, eu achei que foi totalmente equivocado isso pelo fato de que The Voice tá voltando, né, e provavelmente daria um upgrade, né, na audiência do New Normal e do Go On. tão, assim, eu preocupado com a NBC, que vai ficar sem grave, nem sem grade, né, praticamente. E aí, imagina a quantidade de projetos que a NBC vai querer botar pra rolo nessa fall season, né? Esse ano passado a gente já teve muitos projetos da NBC, acho que foram 10 ou 12. Esse ano, com certeza, teremos muito mais projetos. Pode falar, Léo.
E Revolution?
Revolution volta agora, já 25.
Volta dia 25. Sim, mas qual será o futuro disso, cara?
Cara, a Revolution será renovada, porque
eu acho que é a única que tá segurando, né, um pouquinho a NBC.
Não, eu já disse, Revolution e Chicago Fire são os sucessos, assim, por dizer, da NBC.
Não é, e Revolution, assim, eu assisto, né? Mas é aquela série que eu assisto torcendo pra ser cancelada, cara.
Aline.
E é o melhor projeto da NBC.
É, Aline, né? Respondendo sua pergunta, a Revolution tá com uma média de 8 milhões por episódio, oscilando entre 3 e 2,8 de demo, que é um número muito bom pra NBC.
Muito bom, é. Mas então, assim. Tá, fala. Não, pode falar.
Não, é porque eles estão se segurando. O problema da NBC é que eles seguram numa série e eles simplesmente excluem todas as outras. Eles estão se segurando em Revolution até. E estão deixando as outras de lado mesmo. E eles não estão tendo nem a coragem de cancelar. Eles estão esperando as séries definhar. Porque o que eles estão fazendo não tem outra explicação.
É, definhar é a palavra mesmo, cara. Porque não tinha necessidade de fazer. Com o Smash dá até pra entender, né? Porque assim, é a questão da audiência mesmo. É, mas Go On, cara, não tem cabimento. Não, tem.
Não, ter cabimento tem, porque a audiência de Go On, se você for ver, é uma audiência fraca. Não é uma audiência forte.
Não, sim, não,
mas
sim.
Pra média da NBC, ela não tá.
Pra
bacana.
Média da NBC.
Se a gente for ver, não. Go On perde pro reality show da Barry White.
Mas Eduardo, mas jogar pra quinta, que é o dia, sei lá, eu acho que mais concorrido que tem.
Talvez a NBC esteja fazendo isso pra ver se eles conseguem pescar alguma coisa, alguma audiência que venha de uma outra série, que provavelmente Go On não vai ser exibida no horário das 20 horas, né? Não deve ser exibido no horário das 20 horas na quinta-feira, porque aí seria o suicídio total. Porque 20 horas é a hora que começa a dobradinha Big Bang, Two and a Half Men e Idol na Fox, né? E lembrando que Idol tá na fase aí do top 8 já, que é a época que o programa tende a dar uma subida na audiência. Então, sei lá, cara, não sei. Guys with Kids também provavelmente não deve voltar. Então,
infelizmente,
que foi muito boa a temporada de Guys with Kids. Mas vamos deixar a NBC de lado e vamos falar de Tia Shonda. Tia Shonda disse que as portas do Seattle Grace estão abertas para Kate Walsh, né? E para a menina Catherine Scorsona, né? A Amélia, irmã do Derek. Né? Ela disse que ela fez um convite para Kate Walsh. Disse que vai ficar muito feliz se ela aceitar, voltar, nem que seja para uma participação curta, e que as portas estão abertas, basta somente que elas aceitem. E aí, vocês, fãs de Grey's, vocês querem a volta de Edson Montgomery ao Seattle Grey's ou não?
Ah, eu quero muito. Na verdade, eu acho que ela nunca deveria ter saído para Private Practice, na verdade. Eu acho que ela deveria ter ficado em Grey's o tempo todo. Porque quando ela chegou em Grey's, era aquela personagem bitch que ninguém gostava, e aí ela foi ganhando todo mundo. E quando todo mundo já amava a Edson, ela pulou fora e foi fazer o spin-off dela. Tudo bem, foi bom pra Kate Walsh e tal, mas Private Practice não é uma beleza das séries, né? Então, assim, a série foi cancelada, acabou agora na sexta temporada. Eu vou ficar muito feliz se ela voltar. Vou ficar feliz por uma participação, mas eu queria ela recorrente na série. E sobre a menininha, a irmã de Derek, ela também é uma personagem legal e seria bom que ela voltasse.
Eu não sei, eu não vejo Grey's, mas muita gente elogiou a participação da Neve Campbell na série.
Ela é boa, ela é legal, ela faz a personagem dela é muito boa. E como ela é irmã de Derek na série, ela é irmã de Derek, né? E fica muito bom entre eles, assim, né? É legal, é uma coisa legal de se ver. A personagem é muito legal. E quando ela tá perto de Derek, ela confronta ele, é muito bom de ver isso.
E pra você, Gui, você também quer a volta de Doutora Edson?
Bem, eu não peguei a época de Grey's Anatomy, que Edson estava lá. Quando eu peguei Grey's Anatomy, ela já era no Private Practice. Mas eu acompanho por Aline e ela disse que eram duas. Era que Shonda Rhimes, praticamente, ela escreveu uma personagem com duas personalidades. Porque em Private Practice ela era uma coisa, e quando ela chegava no Seattle Grace, em Grey's Anatomy, ela era a Edson Montgomery que a gente conhecia das primeiras temporadas de Grey's Anatomy. Então, se for pra ela ir para Grey's Anatomy pra voltar a ser a personagem excelente que era, é uma coisa boa, principalmente pros fãs da série.
Muito bom, muito bom. Então vamos falar de projetos, coisa nova que tá chegando. Nessa semana a gente teve uma movimentação, né, da querida Mandy Moore. A Mandy Moore estava envolvida com um projeto da ABC e ela saiu do projeto porque não concordou com mudanças no roteiro, né, com o destino que a personagem dela ia tomar. Mas ela não ficou desempregada, não. Ela já se juntou a um projeto que tem muito mais chance de dar certo porque é na CBS. Né? A Mandy Moore se juntou ao projeto The Advocates, agora da CBS. Né? A produção do projeto é do Bruno Heller, que é o mesmo showrunner de The Mentalist. E ela vai, na série, ser Shannon, uma advogada que trabalha com pessoas que foram condenadas injustamente. E ela vai defender o personagem interpretado por ninguém menos que Ben McKenzie, né? O querido Ryan de The O.C., California, here we go. Né, que ficou aí 16 anos preso injustamente. Agora, como será que Ben McKenzie ficou 16 anos preso? Você não deve nem ter mais de 30, né, cara? Mas é isso aí. É, assim, não é um projeto que me apetece, fato. Não me interessa nem um pouco. E aí, se o Ben McKenzie... Eu pergunto, se o Ben McKenzie está envolvido com o projeto da CBS, isso significa que Southland morreu, então? Será isso? Gui.
É, né? Assim, eu já tinha lido que essa seria a última temporada de Southland. Não foi confirmada, mas pelo que eu li por cima, era quase certeza confirmarem essa ser a última temporada. E você, tu falou aí da idade do Ben McKenzie, ele já tinha cara de velho desde a época de E.O.C. Acho que ele tem uns caras dos 40 hoje.
Que absurdo, seu José Guilherme. Tadinho de Ben McKenzie.
Mas assim, eu também não me interesso muito, não. De advogado, só assisto The Good Wife. Até em The Good Wife eu tô atrasado.
E você, Eline? O que você achou desse projeto? Você gosta? Você não... Pra você, diferente?
Não, assim, eu vi e tal, mas eu não fui muito a fundo, não. Não procurei saber muito, não. Não me interessou muito, não.
E Mandy Moore? Vocês gostam de Mandy Moore?
Eu gosto muito dela.
Também
gosto. Gosto bastante. Mas sobre esse projeto, eu não fui muito atrás, não.
Léo, e você, Léo? Ben McKenzie e Mandy Moore num projeto de advogado na CBS. O que você acha? Vai pra frente? Não vai?
Ah, cara, não vai, não.
Você acha que não mentira, vai ser aprovado
não
nem?
Não, mentira. Calma aí, não posso falar assim, não. Que isso, né? Ah, eu não falar que vai pra frente que não vai é muita presunção. Eu não gostei, não me interessei. É, Mandy Moore é da Um Amor para Recordar, é isso?
Isso, né?
Eu eu gosto da atriz. E o Ben McKenzie, cara, a única coisa que eu gostei dele mesmo foi The O.C.
Até porque ele não fez nada depois disso, né? Só Southland.
Não me interessa não, por nenhum dos dois.
E pra constar, o Ben McKenzie tem 35 anos, tá?
Nossa...
Tá, ele, McKenzie, né? Ele tem
35
anos.
Com cara de
70. Para, Gui! Para.
Em Deus, ele já aparentava ser mais ser o pai
do Seth.
Do Seth, é.
Não. Engraçadinho. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha pra você. Então tá, vamos lá. Última notícia de hoje. É, Ang Lee vai dirigir o piloto de uma série no FX, né? É, a série vai ser, o nome da série é Tyrant, que vai mostrar a história de uma modesta família americana que se muda para o Oriente Médio em busca de uma vida melhor. A série estreia em julho na TV americana e eu não vou assistir, tá? Então, senhores que assistiram Life of Pi e gostaram, o que vocês acharam desse projeto maravilhoso de Ang Lee dirigindo esse piloto pro FX, que tem cara de ser tão chato quanto The Americans? E aí, Leozinho?
Ah, eu acho que, assim, o Ang Lee, ele já mostrou que ele consegue dirigir vários, em vários estilos, assim. Então acho legal aí ele se aventurar no mundo das séries, eu vou querer conferir o piloto, pelo menos, pra ver como é que foi o trabalho dele. E aí depois eu vejo se eu vou gostar realmente.
Gui!
Eu também vou assistir, sim, né? É a série é dos roteiristas de Homeland também, se eu não me engano. E que é o FX tentando se destacar. Por mais que é um canal que, apesar de ter muita série boa, não é reconhecido em premiação nem nada, não tem esse reconhecimento. Uhum.
Sabe por que eles não são reconhecidos? Sabe por quê?
Porque
eles têm anger management na grade.
É, não tiro sua razão. Aí, mas assim, eu também vou conferir. Eu sempre confiro, eu gosto dessas séries de canal fechado, gosto de séries desse estilo, então é certeza eu conferir.
Ai, ai. Linoca, e você? Ang Lee, vai conferir?
Não, a princípio não. Eu tenho meio que medo dessas coisas. Eu tava até comentando antes com vocês. Eu tenho medo porque ultimamente nas séries estão trazendo muita coisa de filme, muita coisa. Não que vá ser algo cinematográfico. Mas eu tenho medo dessas investidas que lembram muito filme. Porque série é uma coisa, filme é outra, a dinâmica é diferente. Então, assim, eu espero que dê certo. Eu espero mesmo, eu gosto do Ang Lee. Mas, a princípio, eu não vou conferir, não. Se disserem que é muito boa, e quem sabe, né?
É isso aí. Então, vamos para a recomendação da galera agora, então? Vamos começar pelo Léo, que o Léo já é de casa, já sabe como é que funciona. Léo, sua recomendação da semana.
Cara, você sempre conversa comigo. Tu sabe que eu sempre esqueço de procurar alguma coisa, né? Pois é, cara. Depois eu respondo, passo pra outro.
Ah, que excelente, né, cara? Que excelente.
Não, mentira, vou recomendar. Ó, todo mundo sabe, ou não, que eu sou muito fã de Game of Thrones. E tem muita gente, por incrível que pareça, que nunca nem leu o livro e nunca viu a série. Então eu recomendo que você que escuta as pessoas falando de Game of Thrones, mas você nunca viu, acompanha a série, vai começar a terceira temporada. A primeira e a segunda são bem pequenas, 10 episódios cada, dá pra fazer uma maratona rapidinho. E recomendo a série e o livro. É isso aí, Game of Thrones na cabeça.
Muito bem, muito bem, muito bem. Senhor José Guilherme, o senhor que ganhou Under the Dome, o que o senhor recomenda para os nossos ouvintes?
Você já disse minha recomendação. nessa vibe literária, né? Recomendo o mais novo livro lançado aqui no Brasil, do mestre Stephen King. O livro é simplesmente excelente. A série tem tudo para ser o novo hit da próxima temporada, baseado que ela seja bem adaptada. E eu confio, porque Stephen King está na produção. Vai ser uma série para resgatar o logotipo, a marca da Amblin, que foi resgatada com o filme Super 8 e agora ela volta para a televisão com Under the Dome. E eu espero coisas boas, mas o livro eu recomendo. É um livro longo, grande, mas não se assuste pelo tamanho não, que você lê rápido. Eu devorei 200 páginas em 2 dias.
Nossa, aí vai ser o Dean Norris, né, que vai ser o protagonista da série.
Dean Norris vai ser o protagonista, assim, vilão. Aqueles vilão pesado mesmo.
Ah, é? O vereador lá, ele é vilão da, do livro?
acredito.
Olha, que legal, cara. Muito legal. Muito bacana, muito bacana.
Eu espero muito que a CBS mantenha o conteúdo de violência do livro, assim, né? Porque tem muita morte, não, tem muita cena, muita passagem violenta, assim. Eu acho que eles não vão economizar no sangue, até porque a The Walking Dead passa na Fox, mesmo sendo da AMC. Mas eu espero, né? Espero coisa boa.
É, a série tá aí às portas de estrear, né? Já estreia aí em julho, né? Porque é a série da Summer. Né, com seus 13 episódiozinhos aí. Então, tá aí a recomendação do Gui, que é o Sob a Redoma, né, aqui no Brasil?
É, Sob a Redoma.
Sob a Redoma. Então, Linoca, recomendação da semana.
Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu vou recomendar uma série que, pra mim, nunca me decepcionou, que tá na sua última temporada e eu acho que vale muito a pena. Se você não assistir Spartacus, assista. As temporadas são bem curtas e eu sou sincera a dizer que não vi um episódio ruim até agora. E a série vem cumprindo muito o seu papel, vai terminar já. E eu acho que pra quem gosta de muito sangue, de muita história, de muito épico, acho que vale a pena. Spartacus.
Então tá aí. Leozinho, sua recomendação da semana.
É, hoje eu vou recomendar uma série que ela já passou faz tempo, mas ela voltou assim agora aos holofotes, porque o Netflix resolveu dar uma quarta temporada pra ela, que é Arrested Development. Eu comecei a ver há pouco tempo, ainda tô na primeira temporada, mas pelo que eu já vi, vale muito a pena. São 3 temporadas, aí 53 episódios, dá tempo de assistir tudo antes de vir a quarta, e eu recomendo, é uma comédia muito boa.
Eduardo Moreira e Ivana Medeiros curtem sua publicação. Sim, eles curtem sua publicação. Bem, se eu não me engano, na última vez que a gente se reuniu aqui no Drops, eu recomendei The Line Game, né? Eu acho que foi isso, né? Porque se não foi, eu preciso recomendar pra vocês. Assistam The Line Game, tá? Segunda temporada foi sensacional, incrível, boa demais, sabe? Então, assistam, por favor, The Line Game, as gêmeas Sutton e Emma. Tá bom demais, tem promotor voador, uma loucura. É, exatamente, uma loucura. Assista The Line Game, a segunda temporada tem 10 episódios por enquanto, né? Vai parar agora. Assista que você não vai se arrepender. Mas se eu já tiver dado essa recomendação na semana passada, eu vou falar pra você assistir Charmed. Você que gosta de séries de bruxa, assista Charmed. 8 temporadas, 178 episódios... né, série muito bacana, muito boa, uma das primeiras séries que eu assisti. Tem a Rose McGowan, tem a Holly Marie Combs, tem a barraqueira da Shannen Doherty, a Alyssa Milano, tem a Kalei Cuoco na última temporada. Então assista, é muito gostosinha, bem tranquila, massa, legal, boa demais. E a Aline gosta de surpresas, né, Aline? Você gosta de surpresas? Não gosta? Sim, surpresas, surpresas. Aqui a gente vai vendo e criando os quadros ao vivo. Então, você, Aline, você vai escolher a música que vai encerrar o podcast de hoje. Sim.
Ai, meu Deus, agora!
Agora!
007.
Ia postar?
Ai!
007.
Eu não sei! Eu não sei que música termina.
Oxe.
California, here we go. Pronto.
De novo?
De novo? Não, essa já é do outro, não pode.
É do outro, não pode. Peraí, calma, deixa eu pensar. Peraí, editor. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, podia ter... Custava ter avisado 2 minutos antes.
Mas aí na surpresa.
Ai, ai.
Ai, meu Deus. Eu vou escolher Lana Del Rey.
Não!
Vou escolher Lana Del Rey. Vai tocar Radio, de Lana Del Rei.
Não acredito, todos dormirão ao final do podcast.
Não, a música é linda.
Ai, ai, então tá aí. Então, com a escolha da Aline, a gente encerra o Drops Logado dessa semana. Então, sigam os nossos perfis no Twitter, @edu_sacer, @lexaveco, @lrleonardo, @gigas_marques e @aline, com 2 N's e Y, _carvalho, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? Their heavy words can't bring me down. Would I be raised from the dead? Don't even notice how hard life was. I don't even think about it now because I swore I'd change.
just what my father said. No one even knows what life was like.